Senhores deputados, vamos dar então início à nossa audiência. Eu queria cumprimentar a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e os seus representantes, nomeadamente o Senhor Presidente, dar as boas-vindas a todos, que naturalmente é um gosto recebê-los, é um gosto tê-los cá e naturalmente queremos que esta audiência seja esclarecedora para o assunto que nos querem trazer e que naturalmente seja útil. Informava que o nosso regimento prevê uma intervenção inicial para o proponente de 10 minutos, depois uma intervenção de 3 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar a palavra. Neste momento temos o grupo parlamentar do PST e o grupo parlamentar do PS representados, não quer dizer que não se possam juntar outros no decurso dos trabalhos, e depois no final destas intervenções, desta ronda pelos grupos parlamentares, caberá novamente ao Senhor Presidente mais 10 minutos para resposta final às questões que forem colocadas ou, eventualmente, alguns esclarecimentos adicionais que nos queira trazer. Queria informar os senhores deputados que o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António nos fez chegar uma apresentação em PowerPoint que julgo já terá sido distribuída pelos senhores deputados. Foi. Portanto, se for útil, já me estão a fazer sinal que sim, já foi distribuída, portanto já está acessível para todos e pode ser útil para os nossos trabalhos. Dito isto, Sr. Presidente da Câmara, faz favor, até 10 minutos, darei alguma tolerância, uma tolerância razoável, se necessário for, mas não mais do que isso, porque nós temos plenário às 15 horas e é também do regimento, temos que cumprir esta grelha e estes horários. Faz favor.
Muito obrigado, cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados aqui presentes. Para nós é uma honra estar aqui na Casa da Democracia. E, em primeiro lugar, queria apresentar quem trouxe comigo, o Sr. Vice-Presidente Ricardo Cipriano, o Assessor Financeiro Rui Setúbal e a Chefe de Gabinete, a Patrícia Jerónimo. Nós pedimos para ser ouvidos por esta comissão porque foi mesmo no dia em que tomámos conhecimento do pedido do Grupo Parlamentar do PSD para que a Sra. Ministra da Habitação aqui viesse a ser ouvida por causa do processo de Vila Real de Santo António. Ficámos surpreendidos como é que um grupo parlamentar pede uma comissão por causa de algo que se passa num município tão pequeno como Vila Real de Santo António. Eu sei que tem uma importância fundamental, é um local onde muita gente gostaria de viver, porque é um local idílico e que tem, como toda a gente sabe também, a maior dívida per capita do país, e não sei se foi por esse motivo que fizeram chegar esta petição à Ministra, que sei que foi recusada. No entanto, também já sei que aqui esteve e que lhe foram colocadas as questões que nos trazem também hoje aqui. E nós viemos aqui e pedimos simplesmente para esclarecer. Porque quero dizer-vos que no dia em que recebi a informação deste documento, que tem o título de Programa Primeiro Direito, Opacidade, Legalidade e Especulação Imobiliária, eu ia a caminho de uma Assembleia Municipal. E quando cheguei à Assembleia Municipal, tive a oportunidade, depois do documento, de um dos documentos que está aqui em causa, ter sido aprovado por unanimidade de todos os presentes, e ora em que há vários partidos presentes, concorreram houve oito candidaturas diferentes nas eleições autárquicas de Vila Real de Santo António, e toda a gente ficou surpreendida com o conteúdo deste documento, inclusivamente os senhores deputados municipais do PSD. Isto demonstra algo muito estranho, demonstra um desconhecimento total sobre aquilo que se passa em Vila Real de Santo António, e é muito estranho, quanto mais, quando existe um senhor deputado que é, ao mesmo tempo, vereador da Câmara Municipal, ainda por cima é vice-presidente da bancada do PSD, por isso nós estranhámos muito essa situação. Mas dizer-vos que o primeiro, nós colocamos aqui que contrapomos opacidade à transparência, à ilegalidade, legalidade e à especulação imobiliária, direito à habitação. E colocamos como primeiro ponto transparência. Eu quero dizer aos senhores deputados, ao senhor presidente, o seguinte: em Vila Real de Santo António, há de um ano e meio a esta parte, acontece uma coisa que não sei se acontecerá em muitos municípios deste país, nem sei se alguma vez aconteceu, em Vila Real de Santo António nunca aconteceu, que é sempre que há documentos estratégicos importantes do município, temos por princípio convidar não só os partidos com eleitos municipais, mas também todos os partidos e movimentos independentes que concorreram às eleições, convidámo-los antecipadamente para serem ouvidos e para que possam dar a opinião sobre os assuntos e para que os possamos discutir. Por isso, transparência existe há um ano e meio naquele município. Por isso, estes documentos que são postos em causa nesta missiva, nesta petição, todos esses documentos foram claramente escalpelizados e esclarecidos com todos, inclusivamente com os senhores deputados do PSD. Estamos a falar da Estratégia Local de Habitação, e quem alguma vez põe em causa a Estratégia Local de Habitação de Vila Real de Santo António, ela é uma das maiores do país neste momento, depois da primeira revisão, que já teve uma revisão, já vai em 107 milhões de euros, e não é um montante que nos deixe felizes, muito pelo contrário. Significa que, nas últimas duas décadas, nada foi feito em termos de habitação em Vila Real de Santo António. Estamos a falar em 812 agregados familiares identificados, que envolvem 2.121 pessoas, 812 agregados que não têm habitação. E isso é o que está na nossa Estratégia Local de Habitação, aprovada, como eu vou dizer aqui a seguir, em reunião de Câmara, com a abstenção dos seus vereadores do PSD, a 25 de julho de 2022, e aprovada por unanimidade, repito, por unanimidade, a 29 de julho de 2022. Essa mesma Estratégia Local de Habitação foi validada, aprovada formalmente pelo IRU, no dia 25 de agosto de 2022. Logo a seguir houve a assinatura do Acordo de Colaboração entre o IRU e o município de Vila Real de Santo António, a 28 de setembro de 2022. A seguir houve uma primeira atualização da estratégia, a 6 de dezembro de 2022, que foi também ela aprovada em reunião da Assembleia Municipal por unanimidade, a 12 de dezembro de 2022. Por isso, quando nos falam em legalidade e que os processos não passaram pelos órgãos, eu peço-vos desculpa e alguma coisa aconteceu no grupo parlamentar do PSD, ou foram mal informados pelo senhor deputado ou pelo senhor vereador, ou o que lhe queiram chamar, porque ele, claro que em cerca de 50 reuniões, apenas apareceu a 10, porque apesar de termos mudado o dia da reunião de sexta para segunda para que o senhor pudesse comparecer, não compareceu. A última que compareceu teve a oportunidade de nos dizer que tinha sido apanhada lá, e por isso não estava preparado, não tinha preparado os documentos. Foi pena que hoje não o tivessem apanhado lá para ele estar aqui à nossa frente e encarar-nos e poder discutir connosco estes assuntos. Isso seria muito importante. O ponto a seguir é a legalidade. Quando põe em causa, nomeadamente, o facto desta estratégia e a compra das casas não ter ido ao Tribunal de Contas, como sabem os senhores deputados, porque são vocês que fazem as leis e que procuram que elas sejam também, de alguma forma, cumpridas. Estes processos estão isentos de visto de Tribunal de Contas, por isso, relativamente à legalidade destes processos, não sei onde é que estará essa falta de legalidade. Quanto à especulação imobiliária, o que eu diria, o que nós diríamos, é que o que aconteceu em Vila Real de Santo António é que havia 70 famílias que estavam a ser despejadas das suas casas. Isso é que é uma realidade. 70 famílias, toda a gente sabia quem são. Muitas delas foram apoiantes do senhor vereador, aqui deputado, nas últimas eleições, e é verdade, ele sabe quem são as pessoas têm nome. E o que é certo é que estavam a ser despejadas das suas casas. Por isso, quando o senhor deputado diz à senhora ministra da Habitação que não sabe quem são as pessoas, que a lista não fazia parte da Estratégia Local de Habitação, como toda a gente sabe, não, a lista não tem que fazer parte da Estratégia Local de Habitação, os agregados é que têm que estar identificados, e estavam, e depois foram colocados na plataforma do IRU, como tem que ser, mas nem era preciso isso, porque toda a gente sabia quem eram as 70 famílias, porque nós cruzamos com essas famílias todos os dias, e era um problema que nos apoquentava, e nós o que nós quisemos não foi fazer especulação imobiliária, imobiliária. O que nós quisemos foi dar o direito à habitação a 70 famílias que tinham todo esse direito. E as famílias vivem nestas casas que vocês estão aqui a ver, são estes três edifícios, o edifício Bela Vista, a Foz do Guadiana e a Luz do Guadiana, que hoje têm as 70 famílias, que estão a viver em sossego, pagam as suas rendas, umas rendas muito mais baixas do que aquelas que pagavam, porque ao abrigo do primeiro direito tiveram que ser feitas outras contas e pôr em prática outros mecanismos de renda. O que é certo é que estão hoje a viver em sossego com as suas famílias nestes três edifícios. Aqui, isto é apenas uma curiosidade, estão as tais listagens que nós colocámos na plataforma do Iru a identificar os agregados familiares, porque obviamente o primeiro direito obriga a que os agregados reúnam determinados requisitos, sem o qual obviamente não teríamos tido o apoio. Os 70 fogos também eles foram à reunião de Câmara, à aprovação da aquisição dos 70 fogos à reunião de Câmara, dia 6 de dezembro de 2022, que foi aprovado com as abstenções dos seus vereadores do Partido Social Democrata, mas, veja-se, por unanimidade, foi aprovado na Assembleia Municipal de 12 de dezembro de 2022. Eu diria mais, foi aprovado por unanimidade e aclamação. Estava a bancada cheia de pessoas, os 70 habitantes destas casas estavam lá e, obviamente, muitos deles choravam de alegria pelo facto de toda a gente, todos os grupos parlamentares terem votado por unanimidade esta aquisição destes 70 fogos. A única pessoa que ficou incomodada pelos vistos foi o seu deputado Luís Gomes, candidato e vereador também. Não sei se foi porque obviamente não contava ter a derrota pesada que teve nas eleições autárquicas, mas o que é que teve, e logo a seguir, veja-se, não seria por acaso que teve também uma pesada derrota nas eleições legislativas, e veja-se, até no próprio município, nessas eleições legislativas, teve um resultado que não o deve orgulhar. Houve mesas de voto em que o próprio Partido Chega chegou a ter mais votação que o próprio senhor vereador, deputado. Veja-se que no dia 23 de dezembro de 2022, foi a uma reunião de Câmara e pediu para que o dossiê da avaliação das casas fosse apresentado. Na mesma hora lhe foi apresentado esse dossiê esse que não era obrigatório por nós ser apresentado. O valor da aquisição, gostaria aqui de quando dizem que houve, que nós não cumprimos os requisitos e que houve especulação imobiliária, vejamos aqui o valor de mercado em Vila Real de Santo António, que é 2.018 euros por metro quadrado. A empresa especializada fez esta avaliação, o que é que estão a ver, 1.500, 1.300, 1.500, consoante o edifício que foi. O valor máximo do Iru para a aquisição destas casas em Vila Real de Santo António tem um valor de 2.081 euros por metro quadrado, e o valor da compra foi, por edifício, 1.184, 1.290, 1.448. Como podem comprovar, comparando o valor da compra com o valor da avaliação, vejam as diferenças que aqui estão em causa, menos 23%, menos 8%, menos 24%. Comparando o valor da compra com o valor do valor máximo do Iru, vejam as diferenças gritantes, quase 50% a menos, 43% num caso, 38% no outro caso, menos 45% no outro caso. Comparando aqui já uma comparação com outros números, o valor do mercado, as mesmas 70 casas teriam sido compradas por 14 milhões e 500 mil euros, basicamente. A avaliação, pela avaliação da empresa, por 10 milhões e meio, pelo valor do Iru, 15 milhões, e nós comprámos por 8 milhões e 800. E por isso, considerações finais, a estratégia local foi validada em vários momentos pelos órgãos da autarquia, na Assembleia sempre por unanimidade, o acordo de colaboração com o Iru foi elaborado em conformidade com a legislação e de forma transparente, os processos são isentos de intervenção do Tribunal de Contas, a aquisição foi feita em condições abaixo do preço do mercado. Por isso, a estratégia local da habitação e este processo foi transparente, foi legal, e o que demos foi direito à habitação. Agora, onde pode haver a opacidade, e é isso que o meu tempo já passou, mas se me permitem continuar, a opacidade pode ser vista aqui neste documento, e é aqui que eu peço a intervenção desta Comissão, porque isto sim é que pode pôr em causa todo este processo, que é quando os terrenos foram cedidos à Unifaro para se construir as habitações de acursos controlados, foi feita uma cláusula que está nos contratos de cessão desses terrenos, uma cláusula de reversão do prédio e de todas as benfeitorias nele operadas, sem direito a qualquer tipo de indemnização no caso de incumprimento das condições de permuta. Pois muito bem, outra questão da opacidade tem a ver com esta ata da empresa municipal, em que são aprovadas a compra de 40 casas por 2.718.000 euros e que hoje, devolvido este tempo todo, não existem nem as 40 casas, nem sabemos em que foi gasto os 2.718.000 euros. Isto sim é que nos coloca aqui problemas de opacidade e ilegalidade. Como podem ver aqui, o contrato é o contrato que foi feito com a Unifaro, em que, em troca dos terrenos, a Unifaro comprometeu-se a fazer um pavilhão regional desportivo, que não fez, e que, no caso de incumprimento, como está na cláusula de reversão das condições de permuta, o terreno reverteria e todas as suas benfeitorias a favor do município. Por isso, esta é a nossa apresentação. Muito obrigado. Penso que esclareci. E estou disponível, obviamente, para quaisquer questões que achem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esqueci-me de dizer que estava ali o tempo a decorrer naquele cronómetro, mas o que acompanhou, dei a tolerância que anunciei que poderíamos dar, e dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que inicia esta ronda. Julgo que é o Sr. Deputado Rui Cristina que irá usar a palavra, pela informação que tenho. Sr. Deputado, faz favor, então, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer aqui ao Sr. Presidente da Câmara Vila Real de António pela sua presença na Casa da Democracia. Para o Partido Social Democrata, todas as câmaras são importantes, não depende do seu tamanho nem da sua dimensão. E sendo eu do Algarve, ainda mais valorizo as câmaras da minha região. O requerimento que o Partido Social Democrata aprovou em sede de Comissão de Economia espelhava várias dúvidas que tínhamos e por isso queríamos, a intenção é que as mesmas dúvidas fossem dissipadas pela Sra. Ministra. O Sr. Presidente aqui da Câmara de Vila Real de Santo António falou em derrotas pesadas estamos a falar de uma diferença nas autárquicas de 2021, a diferença foi de apenas 4,65%. Derrotas pesadas foram aquelas que o Sr. Deputado Luís Gomes impôs em 2013, onde ganhou com 53% contra 23%. Isso sim é uma derrota, isso sim é uma vitória, é uma derrota pesada. De qualquer das maneiras, quando eu estou a falar, Sr. Deputado, eu estou a falar e gostaria que me respeitasse, como eu irei respeitar quando o Sr. Deputado falar. De algum modo, nunca quisemos pôr em causa o seu bom nome, nem o bom nome da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, e agradeço-lhe mais uma vez aqui a sua iniciativa e a circunstância do Sr. Presidente ter tomado a iniciativa de vir aqui ao Parlamento, e como tal gostaríamos, como já aqui disse o Sr. Presidente, que luta contra a opacidade, o Partido Social Democrata tem aqui algumas dúvidas e gostaríamos, se possível, e sem entender, que fossem realmente aqui esclarecidas. O Sr. Presidente assinou o acordo entre a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e o IRU, a 28 de setembro de 2022. Nós gostaríamos, se possível, de ter acesso à minuta da ata da reunião da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e da Assembleia Municipal, que prove que o acordo do IRU foi aprovado em sede de órgãos municipais antes da data da sua assinatura, que foi a 28 de setembro de 2022. Também gostaríamos, se possível, que o Sr. Presidente nos fornecesse a ata da reunião de Câmara, onde conste a aprovação, antes da aquisição dos fogos em dezembro, dos relatórios de avaliação dos imóveis, assim como a lista de beneficiários das habitações. E, por fim, gostaríamos de saber se a Câmara Municipal tinha conhecimento que em abril de 2021 a empresa detentora dos imóveis quis vender os apartamentos aos moradores por aproximadamente metade do valor que a Câmara pagou ou comprou os mesmos. Muito obrigado. Uma atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do PS, segundo a informação que tenho, vai usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, até 3 minutos também. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Coimbra, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, meu amigo Álvaro Araújo. A primeira nota que quero dar é saudar a sua coragem, porque os Presidentes de Câmara não respondem à Assembleia da República, os Presidentes de Câmara respondem às Assembleias Municipais, mas ainda assim o Sr. Presidente quis vir à Assembleia da República repor a sua versão dos factos com a sua presença. E faço este sublinhado porque houve outros que não tiveram a mesma coragem de estar aqui. Porque eu gosto muito de falar do Algarve, Sr. Deputado Rui Cristina, muito. Mas é quando é para resolver o problema das pessoas. Isto, ajustes de contas, fazemos lá em casa. É assim que aprendi. Os ajustes de contas, estas coisas pequeninas, fazemos em casa, não fazemos na Assembleia de República. Tinha certeza absoluta que o Sr. Deputado Rui Cristina, o Sr. Deputado Jorge Mendes, que foi o Presidente da Câmara de Valença, concordam comigo. Quando é para resolver coisas das pessoas, não temos limite, batemos o pé onde for preciso. Quando é para ajustes de contas, quando são minudências, fazemos em casa. Portanto, Sr. Presidente, bem-vindo à Assembleia da República por o facto de ter essa coragem. Depois, obrigado por ter trazido os documentos que trouxe, porque o requerimento do Partido Social Democrata fala em negócio, mas, na verdade, estamos perante um direito constitucional. Estávamos na iminência daquilo que eu ouvi aqui, de 70 agregados familiares ficarem na rua, na iminência de serem despejados. E, portanto, não é um negócio. Trata-se de uma oportunidade, graças a uma medida que o Governo criou, de naquele instante fazer com que 70 agregados familiares não fiquem na rua. Eu não sei quanto é que custaria para qualquer município, o de Vila Santo António, o de Loulé, o de Valença, 80 ou 70 agregados familiares ficarem, numa qualquer ocasião, despejados das suas casas. Tenho dúvidas sobre o impacto social em qualquer um dos municípios de uma tragédia destas. Sr. Presidente da Câmara, portanto, eu acho que a Câmara agiu naquilo que me parece ser o seu fundamento, proteger os seus. Creio que fez bem. Mas fiquei aqui com uma dúvida. O Sr. Presidente da Câmara mostrou aqui as imagens dos três blocos de habitação e pareceu-me intuir que estes blocos foram construídos com um acordo com o município de Vila Santo António, com apoios do município de Vila Santo António, e que terá havido uma cláusula de que, em caso de incumprimento, os imóveis reverteriam para o município. E eu aquilo que quero lhe perguntar é se acha que houve incumprimento. Aparentemente parece ter havido incumprimento, porque senão não teríamos chegado à estatização, e porque é que a cláusula de reversão não foi acionada. Essa é que me parece ser a questão de interesse, de defesa do interesse público e de defesa do interesse do município e defesa das famílias. E, portanto, Sr. Presidente da Câmara, era esta a questão que lhe queria deixar, saudando mais uma vez a sua presença. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Sr. Presidente, não temos mais nenhum grupo parlamentar representado, portanto, terminamos agora a ronda pelos grupos parlamentares. Cabe a Vossa Excelência agora um encerramento para responder às questões colocadas em 10 minutos, também com alguma tolerância, se necessário for. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções do Sr. Deputado Rui Cristina e do Sr. Deputado Luís Graça. É uma honra também tê-los aqui, porque são da nossa região e por isso é sempre um prazer poder debater convosco. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Rui Cristina, dizer-lhe que, obviamente, houve o que houve no passado. Eu apenas me referi relativamente à derrota pesada. Era a expectativa que existia e que supostamente não contavam que tivessem o resultado que tiveram. O que é certo é que o senhor, entre o PS e o PSD, houve uma diferença para cima de 400 votos, quase 500 votos de diferença. Isso, seu deputado, pode não lhe fazer diferença nenhuma, mas acredite que em Vila Real de Santo António isso faz muita diferença, porque não foi por acaso que o povo decidiu como decidiu. Relativamente às questões que colocou, relativamente ao acordo não ter ido aos órgãos, dizer-lhe que não é verdade, para já não tem que ir, não tem que ir à aprovação especificamente, tal e qual como a senhora ministra lhe explicou aqui. Assim, eu percebo que o Partido Social Democrata terá sido apanhado um pouco desprevenido com esta, que eu imagino tenha sido o senhor deputado Luís Gomes a elaborar esta petição, mas o senhor deputado Luís Gomes, enquanto vereador, podia ter ido e deveria ter ido às reuniões de Câmara e ter colocado lá estas questões todas. No momento, no momento da aprovação dos documentos por unanimidade na Assembleia Municipal, o grupo parlamentar devia ter colocado essas questões e não as colocou. Vem depois fazê-lo, sabe porquê, senhor deputado? Porque no dia em que o jornalista que vocês referem aqui na vossa petição, referem uma reportagem, no dia em que o jornalista da TVI foi entrevistar o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, que neste caso sou eu, esteve 30 minutos à conversa comigo. E todas estas questões que nós falámos aqui e ainda vamos falar, foram colocadas. Só que o seu jornalista apenas focou na questão dos valores da compra das casas. E nesse mesmo dia, sabe o que é que chegou? Chegou um pedido de uma jornalista da mesma estação, da TVI, a ver se nós estávamos disponíveis para dar o nosso exemplo como um exemplo de boas práticas da utilização dos fundos do PRR e na ajuda de pessoas e na aquisição de habitações. E por isso, foi um bocado estranho, mas o que é certo é que passou de um bom exemplo da utilização dos fundos comunitários para ser o que hoje é, que toda a gente sabe, que deu origem a toda esta polémica, que não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso dizer-lhe que nós cumprimos tudo, mas, em todo o caso, as propostas de aquisição das 70 casas levavam o acordo e por isso estava lá. Quando foi à aprovação da Câmara e da Assembleia, o acordo estava na própria proposta. Por isso, mais uma vez, foram mal informados sobre essa questão. Relativamente aos relatórios de avaliação, os relatórios de avaliação nem são obrigatórios, nós fizemos apenas para termos uma referência, aquilo que conta são os valores máximos do IRU e, como nós vimos e eu apresentei, ficaram quase 50% abaixo dos valores do IRU, por isso aí essa questão não estava em causa. Relativamente ao relatório, quando o Sr. Vereador Luís Gomes pediu o relatório, pediu ao funcionário do município que o apresentou de imediato o relatório feito pela empresa. E está aqui, se quiserem verificar. Quanto à questão dos valores que tinham sido, o que aconteceu foi o direito de preferência, notificaram as pessoas, estavam nas casas para ver se elas queriam comprar as casas. Olha, um dos exemplos é o Pedro Santos, ele deu autorização para que eu falasse nele, porque foi um dos apoiantes do Sr. Deputado Luís Gomes nas eleições autárquicas e que também recebeu. Este senhor tem cerca de 70 anos e recebeu uma proposta para a aquisição da casa por 93 mil euros e 600, pronto, a casa dele por 93 mil euros, grosso modo. E o senhor disse-lhe a ele e disse a quem quis ouvir na Assembleia, como é que ele, com 70 anos, quem é que lhe emprestava dinheiro no banco para ele poder comprar a casa? Com certeza que aquilo que os fundos quiseram foi que não fosse exercido o direito de preferência, assim como não iria ser se nós não tivéssemos adquirido essas casas. Relativamente às listagens, não tinham que ir, nem podiam ir na estratégia, estavam identificados os agregados, mas a seu tempo foram colocados na plataforma do IRU, cumpriu-se, neste caso cumpriu-se a lei, Sr. Deputado Rui Cristina. Relativamente à questão do Sr. Deputado Luís Graça, que eu agradeço, quanto ao incumprimento, isto sim que nos causa, e foi o que nós dissemos ao jornalista quando nos entrevistou, e temos dito a toda a gente que isso sim é que nos preocupa, e acho que esta comissão, e agora acho que era importante que pegassem nisto, porque efetivamente quando foram cedidos os terrenos à cooperativa de habitação, foram cedidos com um valor e que tinha que haver em troca a construção de um ginásio, de um multiusos. Se forem a Vila Real de Santo António, vão perceber que o ginásio está lá, mas está inacabado. Por isso, aquilo que estava no acordo não foi cumprido. Ora, ao não ser cumprido, todas as casas construídas em cima dos terrenos teriam que ter revertido a favor do município. Essa que é a grande questão, que nós ainda hoje não conseguimos obter a resposta, e por isso é que era importante que o Sr. Deputado ou o Sr. Vereador estivesse aqui presente, o Sr. Deputado Luís Gomes, para nos responder a essa questão, e eu acho que era importante que esta comissão o questionasse, que é, porque é que estas casas não reverteram sem custo absolutamente nenhum para o município, para o município. Como é que a Caixa Geral de Depósitos sequer pôde aceitar como hipoteca terrenos que pertenciam ao município e que tinham esta cláusula de reversão? Era estas questões que eu queria ver. Aliás, como é que um notário faz escrituras a favor de terceiros sem que com esta cláusula aqui, quer dizer, é isso que deve ser investigado, é essa a resposta que nós andamos à procura e por isso pedimos uma auditoria externa que está a ser realizada e queremos obter claramente resposta a isto, porque efetivamente a Caixa Geral de Depósitos fez um grande negócio porque ficou com casas que não lhe pertenciam. As casas pertenciam ao município de Vila Real de Santo António e, como é óbvio, fez um negócio da China e vendeu aos fundos pelo valor que achou. Aí sim é que houve o grande problema, aí é que há um problema que tem que ser investigado. Não foi o que nós fizemos. O que nós fizemos foi cumprir a lei, foi cumprir os procedimentos e foi, acima de tudo, que é aquilo que nos enche de orgulho, que foi resolver o problema de 70 famílias. Mas nós não vamos só resolver o problema de 70 famílias, isso é que é a grande perturbação do Sr. Vereador Luís Gomes, do Sr. Deputado Luís Gomes, ou o que lhe queiram chamar. O que está aqui em causa é que, a seguir, vamos adquirir, aliás, já foi à Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, e foram aprovadas a aquisição de mais 29 apartamentos. Veja-se, desta vez, por ironia do destino, com a abstenção do grupo parlamentar do PSD, mas foi aprovado por os restantes membros da Assembleia Municipal. Vamos iniciar, já estão os procedimentos para iniciar a recuperação de toda a habitação social do concelho, que está numa situação do pior que possam imaginar. São cerca de 43 milhões de euros que vão ser aplicados na reabilitação de todos os bairros sociais do município. Vamos iniciar a construção de mais 120 fogos de habitação, novos. Vamos, através da Benaute, recuperar um prédio devoluto da ACP, das Infraestruturas de Portugal, em que vamos lá colocar habitação, alojamento de urgente e temporário, e que vamos também resolver essa situação. Temos famílias, por exemplo, da etnia cigana, para as quais vamos criar núcleos precários com construções modulares, com terrenos para que essas famílias possam viver da forma que gostam de viver, com os seus animais, também com terrenos para ter esses animais, onde vão ter condições condignas, com apoio social, como tem que ser nestas situações, porque uma coisa que aconteceu nas últimas duas décadas no concelho que eu presido, é que ajudou-se muitas pessoas com dinheiro, houve muitos apoios, só que esses apoios nunca foram acompanhados, e neste momento nós vamos dar casa às pessoas, vamos recuperar a casa das pessoas, mas vamos fazer uma coisa que é fundamental, que é fazer o acompanhamento, que é cobrar as rendas, que é uma coisa importante e que tem que ser feita. E veja-se, nós herdámos uma Câmara que tinha em dívida 2 milhões de euros em rendas. É uma coisa extraordinária, não se cobravam as rendas da habitação social. E, em todo o caso, e para terminar, dizer-vos que é triste, mas é verdade, o Sr. Deputado, que tanto veio aqui pôr em causa este negócio, deixou a Câmara Municipal em 2017 com uma dívida de 150 milhões de euros que nós hoje estamos a pagar. No ano passado, no ano 2022, conseguimos amortizar, só recorrendo à receita corrente, que é extraordinário, 9 milhões de euros, isto é extraordinário. Nós pagámos tudo aquilo que era dívida financeira e dívida comercial que estava na Câmara Municipal há muitos anos, desde 2016, por aí fora, e nós conseguimos amortizar essa dívida. E por isso, senhores deputados, dizer-vos que neste momento o que acontece em Vila Real de Santo António é uma coisa que nos orgulha, que é transparência, legalidade, e estamos a tentar resolver o problema das pessoas, que foi o que não aconteceu até agora. E dizer-vos que estamos numa situação muito complicada e que precisamos também do apoio deste Parlamento, que é, nós neste momento temos o nosso PAM, o Plano de Apoio Municipal, de 36 milhões de euros, que está lá desde 2019 e que ainda não teve o visto do Tribunal de Contas, e não teve porque 5 empréstimos feitos no tempo da presidência do Sr. Engenheiro Luís Gomes não tiveram o visto do Tribunal de Contas, porque ele não os enviou para visto. Isto sim é que é grave e devia ter enviado. E por isso hoje está o PAM para ser aprovado e não é por causa disso, o que nos causa muitos problemas. Temos fundos negativos disponíveis de 21 milhões de euros, o que não permite termos visto do Tribunal de Contas em nada que lá coloquemos. Ainda agora foi recusado um protocolo com os bombeiros porque tínhamos fundos negativos. Vamos colocar agora também um procedimento para a aquisição dos alimentos para as cantinas escolares, e que também esse pelos mesmos motivos, vai ter o visto negativo do Tribunal de Contas, porque temos, obviamente, fundos negativos graças à má gestão do PSD nos últimos 16 anos. É isso que temos a dizer e pedimos, obviamente, a vossa ajuda para que haja uma exceção para municípios intervencionados, como é o nosso caso. Muito obrigado, agradeço a vossa atenção, para mim foi uma honra e espero que tenha esclarecido o mais possível os senhores deputados aqui presentes. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Assim sendo, damos por terminada esta nossa audiência. Eu agradeço naturalmente aos senhores deputados. Queria agradecer ao Senhor Presidente da Câmara, Álvaro Araújo, bem como à comitiva que o acompanha. Foi um gosto tê-los presentes. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Desejo um bom regresso à Vila Real de Santo António, que também gosto muito, e bom trabalho.
Muito obrigado. Autárquico. Muito obrigado.
Obrigado.